Se liga que já vai começar o Startcast.
Amigos do Startcast, chegamos para a edição número 104 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E hoje é um especial de Copas, porque praticamente só existem Copas sendo disputadas nesse planeta Terra. E hoje estou de volta aqui à ancoragem do podcast. E para não faltar as faltas, quem não está aqui hoje é o senhor Grauber Maia, que aparentemente deve ter encontrado alguma coisa melhor para fazer do que vir até aqui. Há quem diga que nós estamos brigados, mas esse rumor veio da outra vez e é mentiroso. É ou não é o senhor Rodolfo Dias que está aqui, mandando um abraço inclusive para a comunidade da Estiva em Sete Lagoas. É ou não é, Rodolfo?
É, qual é, galera? Tudo bom? Estamos aí para mais uma gravação. Saudar justamente o pessoal da comunidade Estiva aqui em Sete Lagoas, onde eu estive no domingo, uma festa muito agradável lá.
Quer dizer que você esteve na Estiva? Estive na Estiva, olha que coisa boa isso. Sensacional. E quem deveria estar aqui e não está é o senhor Marcelo Marques, que vai ligar para a gente a qualquer momento, assim que ele conseguir, porque é impressionante a capacidade que ele tem para marcar deslocamentos de carro para cidades diferentes no horário do podcast, que ele está cansado de saber qual que é. Apesar de que a gente mudou para sexta-feira pela segunda semana seguinte, em virtude de agendas e de feriados. Ele podia ter deixado para viajar no feriado, é ou não é?
É, poderia ter viajado ontem, quarta-feira de noite.
Exato.
Ficasse mais tempo em Jabon, é.
Exatamente. Aliás, um abraço para a pitoresca Jaboticatubas, como bem diz o hino do município. Rodolfo, que semana cheia de trens, hein?
Ah, essa semana não tá como semana passada, que a gente teve uma renca de assunto de N esportes diferentes.
Mas temos N assuntos sobre poucos esportes, é a mesma coisa, só que olhado por outro lado. Um abraço também para a Gabi, a Gabi Faria, que está participando ativamente da nossa cobertura da Copa do Mundo. Inclusive ela participou da seleção da primeira fase, que você já encontra no Twitter, no Facebook, no Instagram, uma votação acirrada inclusive. E eu queria aproveitar para corrigir uma, como podemos dizer, uma gafe histórica que o seu Grauber cometeu no podcast passado, quando eu coloquei na pauta que era a aniversário da aposentadoria do Jordan, era o aniversário da segunda aposentadoria do Jordan. E ele disse que ele se aposentou para ir jogar beisebol, mas era uma referência à primeira aposentadoria. Ele trocou as aposentadorias aí. Ele se aposentou, foi jogar beisebol, voltou e ganhou a NBA mais duas ou três vezes, eu não me recordo direito, o que é um completo disparate. Rodolfo, aniversários. Primeiramente, parabéns para você, atrasado, porque foi seu aniversário no dia 12, e como eu não vi o podcast, esse bando de incompetentes aqui esqueceu de lhe parabenizar. Mas eu fiz questão de botar a música da Kelly Clarkson para abrir a playlist de semana passada em seu regalo.
É, obrigado pela lembrança. Ah, é correria mesmo.
Pouco
também.
Caso. A gente chama isso de pouco caso lá de onde eu veio. Eles não estão aqui para se defender, mas aposto que foi. Sabe quem mais fez aniversário essa semana, Rodolfo?
Ué, vamos começando aí. O primeiro é um conhecido. Com vários conhecidos nossos, mas o primeiro é muito conhecido, o goleirão Oliver Kahn.
Dia 15. O rapaz fez sei lá quantos anos que ele fez, mas ele fez aniversário e no mesmo dia dele é um monte de escandinavo fazendo aniversário. Michael Laudrup, maior jogador da história da Dinamarca, né? Grande passagem pelo Barcelona e pela seleção dinamarquesa, inclusive. Deu um calor no Brasil na Copa de 98. E Tore André Frø, atacante da Noruega. Coloquei ele aqui só porque ele metia gol no Brasil indiscriminadamente. Aliás, Rodolfo, qual a única seleção que nunca perdeu para o Brasil no futebol?
A Noruega.
De Tore André Frø. Veja só vocês, hein? No dia 16 foi a vez do aniversário de grandes seres humanos, entre eles um dos maiores pilotos de motocicleta da história, o Giacomo Agostini, 8 vezes campeão mundial, o italiano, que ele foi ser superado, se eu não me engano, só quando chegou o Michael Doohan e o Valentino Rossi, se eu não estiver enganado. Agora pelo primo de Celinho, daqui a pouco está passando ele também. Paulo César Caju também fez aniversário, grande meio-campista brasileiro. Jürgen Klopp, exímio técnico. Hoje ele é o melhor técnico do mundo, Rodolfo, o que você acha?
Melhor técnico do mundo? Não sei, ele tá no... chegou finalmente no topo, que ele já estava brigando há alguns anos, tinha feito um bom trabalho no Borussia, tinha batido na trave naquele ano, a disputa com o Bayern, aí tinha batido na trave de novo ano passado, quando não tinha goleiro, no Liverpool na Champions, e esse ano conseguiu finalmente alcançar o topo. Assim, tá num grande momento, mas assim, talvez ele seja o melhor dessa temporada, porque como não teve nenhum time europeu nas principais ligas muito dominante, nem... aliás, tirando o City na Inglaterra, que foi dominante domesticamente dentro do seu país, acho que seria uma disputa boa entre Guardiola e Klopp. A bem da verdade é que essa final era para ter sido Liverpool e City. É que o City parece que ele tem uma zica na Champions quando pega time inglês na reta, que eles rodaram pelo segundo ano seguido com um time inglês.
Que absurdo.
Tem sinais de vida tentando se manifestar aí.
Câmbio.
Sinais de vida vindo de Jabó.
Celinho da Biquinha, você por aqui.
Sim, senhor, chegando agora.
Que é isso?
E aí, o que eu perdi?
Nossa, quase nada. Nós ainda estamos no aniversário do Klopp, pro seu governo.
É.
Ah, tá na sessão de aniversários, então.
É.
Exatamente.
Jürgen Klopp, Celinho. E eu perguntei para Rodolfo se ele era o melhor técnico do mundo. Rodolfo falou 15 minutos e não foi capaz de concluir nada. É um absurdo, viu? Outra pessoa que fez...
tentação de mestrado, né?
É.
Já... é porque eu não posso afirmar categoricamente isso.
Eu posso.
Eu só dei essa volta toda para dizer que ele pode ser o melhor do mundo nesse momento,
então,
que ele ganhou finalmente o principal torneio.
Hoje eu acho que ele é o melhor do mundo. Pronto. Ô Celinho, outra coisa aqui. Vocês esqueceram de cantar parabéns para Rodolfo semana passada, hein? Que feio.
Acontece.
Outra pessoa...
Desprezo o aniversário dele, coitado.
Pois é. Outra pessoa que fez aniversário no dia 16 foi a Sandra Pires, primeira medalhista de ouro do Brasil em um campeonato mundial, medalhista olímpica, participou de, deixa eu ver quantas Olimpíadas, milhares de Olimpíadas, né, que ela jogava muito, deixa eu ver, ela foi ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, foi bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, ambas na praia. Campeonato mundial.
Não, ela foi ouro em Atlanta.
O que eu falei? Atenas?
Você falou Atenas.
Eu confundo Atlanta com Atenas desde que eu me entendo por gente. Impressionante.
Ela foi ouro em Atlanta junto com Jaqueline e fizeram parte da história que nunca vai se apagar, que elas foram as duas primeiras mulheres a ganharem um ouro olímpico pelo Brasil.
Numa final.
Ponto.
Numa final contra outra dupla brasileira que não acontece mais. Porque eles dão um jeito de se chegar duplo no meu país, eles botam pra jogar sempre não.
É a Mônica e a Adriana do
Só pra constar, além dessas duas medalhas olímpicas, eu falei, ela teve ouro no Mundial em 97, prata no Mundial em 2001, prata e três medalhas de ouro do circuito mundial em 95, 96 e em 2003. Uma grande. Celinho, quem também fez aniversário no dia 16, foi um grande gênio do futebol, Muriqui.
Nossa, olha ele aí, ó.
Bruno, você me desenterra cada entidade.
E um maior.
Muriqui.
E um maior ainda, Zico também fez aniversário.
Ei de Deus, o mito.
Exato.
O mito.
No dia 17 foi aniversário do Leander Paes, o tenista indiano, que é um dos maiores duplistas do mundo. Foi do Diego Hipólito também, um dos maiores ginastas da história do Brasil. Talvez. É, ele é um dos maiores, que tem aquele outro da argola também, que rivaliza.
Não, não é isso, bicho.
O quê?
Você errou o Diego. O Diego do dia 18 é o Diego Souza. Você colocou errado.
O Diego Hipólito é depois, foi mal. O do dia 17 é o Diego Souza, é o próprio. Eu confundi os Diegos, daqui a pouco chegamos no Hipólito. O Rafael Sobis também fez aniversário. E a Venus Williams, que era a melhor da família até a irmã dela crescer o suficiente para jogar. Aí a Serena passou ela, mas antes era a Venus que comandava. Inclusive as irmãs Williams ganharam todos os torneios de tênis possíveis no mundo. Aí viemos no dia 18, o Fábio Capello também fez aniversário, o Aubameyang fez aniversário e o Marcelo Moreno também fez aniversário, inclusive jogando na Copa América. No dia 19, aí sim, o Diego Hipólito e o Dirk Nowitzki, maior jogador de basquete alemão e um dos maiores da história da NBA, o Lippe da seleção de vôlei também fez aniversário e o Kleberson, leão de Copa, também fez aniversário. E no dia 20,
Leão de Copa.
Leão de Copa. O cara foi pra seleção da Copa de 2002, rapaz. A seleção não, do Mundial.
Não, você esqueceu de uma outra coisa. Não, no início da temporada 03-04 do Manchester United, o Kleberson chegou junto com o Cristiano Ronaldo.
E o detalhe.
E o destaque era o Kleberson.
E a aposta era o Cristiano Ronaldo, é verdade. Isso aí que o Rodolfo tá falando. É a mais, tem essa foto aí. Que tem que ser colocada no quadro da galera. Quem também é encerrando dia 20, né? Nós estamos gravando no dia 21. Dia 20 foi o Osmar de Oliveira, um dos maiores narradores do rádio brasileiro. O Ricardo Teixeira, que dispensa apresentações, é até dispensável nessa lista. O Oscar, zagueiro da Ponte do São Paulo, que jogou a Copa de 82. O Belete, ídolo do Galo, Sérgio?
É, não deixa de ser.
E o Frank Lampard, que também dispensa apresentações. Não.
Pô, meu, respeita Belete. Belete tem título que nem Ronaldo Fenômeno tem.
É verdade.
Com gol na final ainda, fazendo gol do título.
Exatamente.
Da Champions de 2006.
Ronaldinho Gaúcho pipocou na final e foi lá e resolveu. Dia 16 de junho também foi aniversário do Maracanã, que é aniversário da inauguração dele. Ô Celinho, e o galão da massa que foi campeão do Minas Ball?
Então... Seria melhor o Ciroga falar disso, porque ele inclusive foi no jogo, né? Mas assim, o Galo tá sobrando no Brasil aqui. Pelo menos essa franquia do Galo, digamos assim. Foi campeão até com uma certa facilidade, porque chegou a abrir 28-0, depois deu um gás no jogo aí pro América, coitado. Deixou ele fechar em 28-3, não é isso?
Peraí, deixa eu checar o pra cara aqui, né? Vai falando.
E acabou conquistando aí o Minas Ball.
28-12.
Nesse final de semana.
Tem até videozinho do senhor Círio Oliveira lá no nosso Twitter, no nosso Instagram. Ele foi lá.
Ciroque.
Mas assim.
O quintal dele é em cima da arquibancada da Independência, né? É só ele chegar na varanda assim que ele consegue ver o jogo.
Exatamente.
Mas assim, esse time do Atlético é o time do Sada. O time do Sada, que eu não entendi por que cargas d'água.
O
Cruzeiro largou a parceria e aí o Sada foi procurar parceria com o Atlético. E eles tinham antes que acho que era o...
Get Eagles.
Get Eagles, que foi a primeira versão deles antes de ser comprado pelo Sada.
Exato, que já era o melhor do estado naquela época.
já era o maior de estado com o Cruzeiro. Virou o melhor do país, o Cruzeiro não sei porque não quis continuar, o Atlético pegou, manteve a mesma estrutura, vai mandar do mesmo jeito.
Exatamente. E o detalhe, a única vez que eu vi a base do Gary Eagles perder pro Locomotiva, que é a base do América hoje, foi quando a gente foi cobrir o Minas Mó com o meu grau, velho. Nós ficamos do lado do Gary Eagles pra ver ganhar o título, aí de repente o cara interceptou e fez o touchdown, o outro time ganhou. Nós ficamos na sideline errada, desderrotado. Pois é, velho, é difícil. Nós ficamos os caras de acordo, viu?
Ah, mas vindo você é normal.
Pois é.
Normal.
Pois é, eu acho que eu devia ter ido nesse jogo do Galo, hein, Sérgio?
É, pra postar no lance fortuito a favor da América aí.
Não é? Um touchdown de longa distância, sei lá. Ô Rodolfo, puseram a mão no Platini, hein?
Ué, novos tempos. Não adianta mais, tem que investigar mesmo, ao contrário da nossa justiça brasileira, que demora uma eternidade pra resolver as coisas. No exterior, onde a justiça é séria, tem perdão, não.
Pô, eu vou falar a verdade pra você, viu? Quando ele começou aquela infração da Champions, começou a estender a Euro para 70 times, sei lá. Eu já tava desconfiado que aquele time tinha treta errada, viu?
É, ué, agora assim, e tem que investigar mesmo. A coisa mais suspeita do mundo só não vai poder mudar porque já tá em andamento. Mas com as escolhas da Copa do Catar, principalmente, a da Rússia eu não sei muito, mas a do Catar, claro que ficou mais que visto que teve dinheiro por fora.
Tava demais da conta.
Ele por enquanto, ele foi só detido para uma espécie de condução coercitiva, fazendo paralelo com a coisa aqui do Brasil. É. E foi só prestar esclarecimento, já foi solto, mas tá enrolado até a alma também.
Ah, esse aí. O cara destruiu a própria imagem, senhor.
Antes de estourar o escândalo do FIFA Gate lá com a justiça dos Estados Unidos, ele tava na bica para ser presidente da FIFA. Era um forte candidato. De um dia pro outro ele passou a ser investigado e suspeito de um monte de confusão.
É, o cara destruiu a própria imagem que ele fez. Ganhou a Champions pela Juventus, fez parte daquele time da França que foi bem na Copa de 86. De nada disso. É, ué, o cara, assim, é aquela, não sei, ganância excessiva ou desilusão que tem, mas vale aquela velha frase, quem tudo quer, tudo perde, ele tá bem perto disso.
Ele construiu uma reputação excelente no esporte, não precisava de nada disso.
É. Era o maior jogador francês antes de Zinedine Zidane, vejamos onde ele parou. Muito bem, vamos lá, a próxima pauta aqui. Começou hoje a Copa Africana de Nações e começou com o Egito de Mohamed Salah, o enviado de Alá, dono da casa, competição sendo disputada no Egito, e o Estádio Internacional do Cairo, ao contrário do que acontece na Copa América, estava empanturrado de gente. E o Egito cortou um prego danado para ganhar do Zimbábue, mas ganhou. 1-0, gol do Trezeguet.
Um novo Trezeguet.
Versão 2, Trezeguet.
Esse Trezeguet foi para a Copa, não sei se vocês lembram dele, que a gente fez essa mesma piada na Copa. E, aliás, depois você procura as fotos do... Eles fizeram uma réplica da pirâmide, a gente pode até botar isso aqui na abertura. Foi um negócio bacana, um show de luzes, estádio cheio. Aqui na Copa América, que tristeza, né? E Copa Africana...
Ô, bicho! Peraí, nós vamos... Daqui a pouco a gente vai fazer os comentários da Copa América.
Exatamente. E nós tivemos a capacidade de ter uma Copa Africana de Nações, uma Copa América, uma Copa Ouro e uma Copa do Mundo acontecendo ao mesmo tempo. Você vê que coisa.
Só pra gente... Custava nada, né, botar um espaço de um mês de uma para outra?
Pois é, eu ia preferir, eu queria ver todas. Mas se bem que
Copa... mas é complicado, porque o pessoal
tem calendário.
Tem os calendários, tem que, assim, eles vão jogar, tem que tirar férias, porque todos têm direito a férias pra já emendar a temporada europeia.
Tem o time que fica no pé deles também, né?
É, ué, os times ficam tudo com medo do famoso vírus FIFA.
Você sabe que há pouco tempo atrás a Copa Africana de Nação acontecia correndo junto com a temporada europeia. Eles convocavam os africanos e eles não queriam nem saber, não. Saiu dos times para ir jogar a Copa Africana de Nações.
Mas teve uma Copa Africana de Nações que a última foi em janeiro, se não estou enganado, janeiro de 2017, não, 2018.
Foi ano passado, ano retrasado. Foi que aí eles colocaram essa agora para regular elas com as outras, entendeu? Aí vai ser aquela ideia de ter as Copas acontecendo mais ou menos na mesma época, para evitar exatamente esse problema.
Você sabe que ela já começou, né? O Egito venceu o Zimbábue por 1-0.
Sérgio, eu acabei de falar isso aqui. Onde é que
você estava?
Ah, tá. Distraí aqui, foi mal.
Que é isso, Sérgio? Você tá participando do podcast com a cabeça onde? Eu acabei de falar do Trezeguet fazendo gol aqui. Onde é que você tava com a cabeça?
O Trezeguet que fez o gol do Egito? É, ué. Que loucura.
Você não... Gente, Serinho, onde é que você tá?
Eu que bebo, eu sei que fica variado.
Sorteio da Champions, Serinho, que é a sua praia. Tivemos o sorteio da primeira fase. Tem uns times aqui, o Nome Kalil da Estônia vai enfrentar o Skendia da Macedônia do Norte. O Suduva da Lituânia vai ser massacrado pela Estrela Vermelha. O Arat Armênia, não precisa falar de onde que ele é, né? Vai enfrentar o Aiká da Suécia. O Astana do Cazaquistão vai enfrentar o Cluj da Romênia. O Ludogorets vai pegar o Ferencváros. Esse aqui dá jogo, hein? Estou com o Ferencváros, inclusive. O Celtic vai enfrentar o Sarajevo da Bósnia. O Sheriff Tiraspol da Moldova vai enfrentar o Saburtalo da Geórgia. Muito prazer. Valeta de Malta vai pegar o Dudelange de Luxemburgo. Olha o Dudelange aí, ó, Rodolfo, esse de volta.
Esse Dudelange é que nem o Denilt do País de Galho.
É, só que eles são de Luxemburgo, o que deixa eles serem mais legais. O Partizani da Albânia vai pegar o Carabagão da Massa do Azerbaijão. O Slovan Bratislava da Eslováquia vai pegar o Sutjeska de Montenegro. O Linefield da Irlanda do Norte vai perder para o Rosenborg da Noruega, assim como o Valur Reykjavik da Islândia, que não tem nenhum jogador da seleção, eu aposto, vai enfrentar o Maribor da Eslovênia. O Dundalk da Irlanda vai enfrentar o Riga da Letônia. O Denil Sentes, que Rodolfo acabou de citar, vai enfrentar um dos vencedores da rodada preliminar. A rodada preliminar conta com o Feronichelli de Kosovo, enfrentando o Lincoln Red Impers de Gibraltar, e o Tripani de San Marino vai enfrentar o San Caloma de Andorra.
Santa Coloma. Nossa, esse Tripani, esse Santa Coloma também é outros que... Voltem a gente ver esses barros.
O Denil vai passar de fase das Champions. Você tá percebendo isso?
Não, tá perigoso mesmo, porque é pra enfrentar o vencedor do confronto do time de Kosovo, Gibraltar, San Marino e Andorra.
Vai dar os homens.
Tá muito difícil essa vez.
O Helsinki da Finlândia vai pegar o Torshavn das Ilhas Faroe e o Bate Borisov vai pegar o Piasti Gliwice da Polônia. Muito bem.
Aqui um comentário rápido, seguinte, a Champions, eles quiseram realmente, agora a Champions virou totalmente para ter um valor maior para os times das principais ligas, porque assim, essa questão agora de irem, acho que metade dos times da fase de grupos da Champions são de 4 países. Aí, esses países das ligas menores, assim, até pela própria diferença financeira e tudo mais, fica bem mais difícil deles arrumarem alguma coisa na Champions.
É difícil. Antigamente era mais competitivo o negócio. Você, por exemplo, tinha não era o... Como é que fala? Não era essa fase mercantil, digamos assim, do futebol, né? Então, se você pegasse, por exemplo, o Estrela Vermelha tinha um time fortíssimo. E o Köln da Alemanha, que é do lado, o Colônia, né? Chegou nesse semifinal, velho. Então você vê.
É, que... você. Assim, comercialmente é melhor você ter mais times das ligas, atrai mais audiência, sim, patrocinadores e tudo mais. Só que, assim, você diminui ainda mais o espaço dos times das ligas menores.
Você praticamente tira o espaço deles, né?
É, e se você for analisar bem, eu acho que essa medida é até meio para minar aquele projeto que alguns times estavam de criar uma espécie de Superliga dos Campeões, que reuniria só 8 ou 16 times, assim, que estavam uns times da UEFA um tempo atrás. Aí agora eles entrando mais gente na turma, acho que esse assunto meio que morreu.
Ah, Rodolfo, mas depende, viu? Eu tenho...
Nada, o Guilherme tá... A Guinelli tá firme articulando isso aí por trás. E a UEFA tá querendo brigar, né? Tá, tá uma disputa tipo aquelas de do Brasileiro, de criar a liga, não criar.
É, que nem a Fórmula 1 teve nos anos 2000, das montadoras quererem criar uma categoria paralela à Fórmula 1. É,
estão os clubes mais poderosos da Europa querendo criar e a UEFA querendo minar o projeto. A UEFA junto com as ligas nacionais, né? Que não querem que os grandes tratem ela como campeonato estadual.
É. Vamos aguardar os próximos capítulos.
Exatamente. Copa do Mundo Sub-20 acabou. E quem que foi o campeão, Rodolfo?
A Ucrânia. Título, primeiro título do país. Da antiga República Soviética.
Fala comigo aqui, em algum momento da sua vida você achou que ia viver pra ver a Ucrânia ganhar uma Copa do Mundo, cara?
É, mesmo sendo sub-20, é histórico. É dessas coisas assim que eu acho que vai demorar se repetir.
Fiquei de cara aí com o time da Ucrânia mesmo.
Bom, e o pior, eles jogam direitinho, cara. Não é um time assim... Não, você não consegue olhar pro cara e falar, não, esse cara é foda, ele vai destruir. Mas o time ucraniano é muito bem treinado. Tanto é que a semifinal contra a Itália, tirando o lance que eu acho que o VAR errou em anular o gol da Itália, apesar que um monte de gente falou comigo que aquilo foi falta, eu acho que não foi, mas o time da Ucrânia dominou o segundo tempo todo, a Itália não conseguiu jogar.
É que é história, futebol é coletivo.
Exatamente. É.
Já ia perguntar se estava surgindo um novo Shevchenko, mas pelo visto não, é só um time treinado.
É, porque para você ter ideia, quem decidiu o título foi o Supriarra, o Vladislav Supriarra, que meteu 2 gols na final. Ele não jogou a semifinal, ele estava no banco. Aí resolveu botar ele na final, o homem foi lá e meteu 2 gols. O outro gol foi do Stashvili. E o gol coreano foi do Lee Kang-in. Aliás, a Coreia abriu pra cá. A Coreia me surpreendeu também nessa competição. O time lá dos menin que gosta de K-pop fizeram uma bela campanha, viu?
Ah, esse Mundial Sub-20 foi o Mundial das aleatoriedades. Esse pode carimbar aí na história mesmo.
É, mas costuma acontecer isso nas categorias de base. Só que dessa vez foi muito de uma vez. Chegar às oitavas de final sem nenhum campeão, às quartas de final sem nenhum campeão. A Ucrânia terminou em primeiro no grupo com Estados Unidos, Nigéria e Catar, e depois foi para a fase mata-mata e foi varrendo todo mundo que estava na reta, inclusive tirou a Itália, véio. Tirar a Itália para mim foi... que eu achei que eles iam morrer na semifinal, que eles não iam dar conta. E aí os caras conseguiram, eu falei, então agora nós temos um candidato ali. Bom,
acho que é o sétimo título europeu seguido,
não
é isso?
Acho que não dá 7 não, mas eu acho que são 4 nos últimos 7, um negócio assim.
Sei que o último campeão que não era europeu, acho que é o Brasil.
Deixa eu checar.
Aquele time ainda do...
Acho que 2011.
Deixa eu ver, eu vou...
Aquele time do Gabriel é ex-cruzeiro, acho.
Não, mas o time do Gabriel foi campeão?
Ah, não, aquele time perdeu.
Perdeu.
O time perdeu nos pênaltis. Foi a primeira derrota aquela ali, da sequência.
Eu lembro que o Rafael pegou 2 pênaltis e depois o time perdeu 3.
Não, esse aí foi em 2007. Pois é, já aqui, tem mais tempo.
A última vez foi o Brasil, mas foi em 2011. Aí depois foram 4 títulos europeus. A França ganhou o Mundial de 2013 na Turquia. A Sérvia ganhou de 2015 na Nova Zelândia, ganhando do Brasil na final. E o último tinha sido a Inglaterra, que tinha ganhado a Venezuela. Mas aqui, Rodolfo, só esses aqui que a gente falou, quando a França foi campeã, o Iraque terminou em 4º. Quando a Sérvia foi campeã, já é uma surpresa, que tinha muito tempo que não aparecia ninguém na Sérvia. Nesse da Inglaterra foi a Venezuela. Então sempre tinha um time ali. O problema é que dessa vez o pódio ficou Ucrânia, Coreia e Equador. Isso tá demais da conta.
É, aí foi bem aleatório mesmo. Agora vamos ver se... É, porque assim, tem aquela velha questão da evolução. O cara pode ir bem na base e no profissional não decolar. Uhum. Vamos ver se... Assim, pelo menos parece, por exemplo, que na Venezuela o pessoal tá conseguindo carregar essa geração que foi vice-campeã para a seleção principal, que até agora está fazendo um bom trabalho na Copa América.
Mas igual a Itália, por exemplo, em 2017 ela ficou em 3º, esse ano ficou em 4º. Mas não consegue fazer os caras virar um time, né? Subir os caras para eles virarem uma equipe forte. É umas coisas que eu não entendo. E você citou esse Mundial de 2009, que o Rafael pegou os pênaltis, Celinho?
2007.
Foi 9. 2007, a Argentina que foi campeã. O 2007 foi o do Pato, que o Brasil saiu na primeira fase. O de 2009, Celinho, pro seu governo, o terceiro lugar, a Hungria derrotou a Costa Rica. Aí passou 3 anos, a Costa Rica veio... 3 anos? Não, passou 1 ano, a Costa Rica veio aqui no Brasil com alguns jogadores daquele time e simplesmente exterminou um bocado de gente, se é que você lembra disso.
Uhum. Então... Não, falar com você, lá na África agora, estão sabendo controlar bem a questão da idade dos caras, porque... O pessoal zoava que os africanos antes ganhavam muita categoria de base porque eles tinham muitos gatos.
Pois é. E vou falar a verdade pra você, nem era tanto assim não, viu? Eles não ganharam tanta coisa assim não. É que eles ganhavam muito da gente, por isso que a gente ficava com a impressão que eles ganhavam muito. O que foi isso
aí? Por agora, falou esse negócio de gato, eu lembrei, por agora surgiu um cara de um gato aí da Europa, o cara do Sub-12, que parece que tem 30 anos de idade. É engraçado demais o cara no meio dos meninos.
Pô, eu tô olhando aqui porque eu fui falar o negócio da Costa Rica. Guzmán, Ureña, é quase o time que jogou aqui a Copa do Brasil. Hein? Guzmán, Ureña, deixa eu ver quem mais. O Mena também tava lá no Brasil. O Martínez, que é isso aí? Costa Rica levou, foi negro demais pra esse time. O Gamboa também tava, o Hernandes, que é isso, velho? Os caras, nós tínhamos que ter visto isso aqui, velho. Pode esperar, Rodolfo, o Equador vem forte aí para as próximas Copas. Adiante, então, falamos do Sub-20, a Copa Ouro também está acontecendo, Celinho, você tem acompanhado a Copa Ouro?
Não, sinceramente não.
Eu tenho visto os resultados, cara, porque...
Tô me concentrando só na Copa América que eu tô acompanhando. Acompanhei até em loco alguns jogos.
Você vai falar disso daqui a pouco. Eu tô focado no Mundial Feminino, que tá muito melhor, mas eu prestigiei um pouco aí da Copa Ouro para saber o que que tá rolando. Ainda mais depois que o Mr. Chimp falou que ele tava lá cobrindo. Eu falei, velho, o que que esse cara tá fazendo cobrindo a Copa Ouro? O cara tá de férias do futebol europeu, vai fazer o quê? Cobrir a Copa Ouro. E a Copa Ouro tem 3 sedes. A sede principal é os Estados Unidos, mas tem jogos da primeira fase sendo disputados também na Costa Rica e na Jamaica, para você ver como é que é a competição. Aí eu vou passar superficialmente aqui, porque tem jogo pra caramba, né? Mas vou fazer só alguns comentários de jogos curiosos. Eu gosto disso, dos jogos que são curiosos. O Rodolfo, você já viu alguma partida da Martinica?
Nunca vi, no máximo, o nome deles nas eliminatórias de Copa do Mundo, quando eu tô sapiando em site esportivo, sem muita coisa pra fazer.
Mas nem na música da Chiquita, bacana, pois é. A Martinica foi o jogo de abertura, tomou 4-0 do Canadá. Enquanto isso, Cuba, quem tá feio em Cuba, tomou 7-0 do México. Depois que acabou o jogo, eles pediram a nega no beisebol. O pessoal do México correu. Fiquei sabendo disso. Inclusive, o México, eu não sei. Era para todos os sinais da Copa Ouro ser México e Estados Unidos, e eles não conseguem.
Ah, tá. Respeito. Costa Rica aí, mano.
Costa Rica é de fase, né? Não é todo tempo. E Bermudas, Rodolfo?
Essa mesma situação de Martinica mesmo, só nesse tipo de situação.
A Bermuda perdeu pro Haiti de 2-1. A Costa Rica,
nossa, que jogo.
A Costa Rica tá mandando ver, ele meteu 4 na Nicarágua, mostrou quem manda lá. Falou, olha, aqui vocês deixam. A Jamaica também.
Aliás, eles têm alguma eliminatória ou joga todo mundo mesmo?
Eu acho que deve ter alguma eliminatória. Tem países, se bem que não precisa, né? Dá pra fazer uma Copa Ouro com todo mundo. Deve ter umas eliminatórias no Caribe pra ver quem passa. O Curaçao, por exemplo, Rodolfo, passou aperto. Perdeu pra El Salvador por 1-0 com o gol do Bonilha. Eu não consegui apurar se é o Héctor Bonilha, mas... é um grande goleador. E Honduras veio aqui, o Brasil marcou amistoso com Honduras, meteu 7. Honduras estava em preparação para a Copa Ouro e perdeu para a Jamaica de 3-2. Olha o time que o Brasil marcou amistoso.
Que Bonilha, Bonilha, que não te perdoa, né?
Não perdoa. Ai, ai. Os Estados Unidos meteu 4 na Guiana. O Panamá, nossa senhora, estão indo até tremer quando vê o Panamá na reta. A Guiana está jogando essa competição, cara. Essa geopolítica é uma maravilha. E o Panamá.
Bicho, a Guiana e o Suriname, eu não sei o que cargas d'água eles arrumaram quando alcançaram a independência deles, eles filiaram a CONCACAF, apesar de estarem na América do Sul, geograficamente.
Para não
falando.
Ficar tomando goleada, Rodolfo, é claro. E o Panamá ganhou de Trinidad e Tobago por 2-0. O que significa, Rodolfo, que o Panamá vem forte. Aí, na segunda rodada, Rodolfo, rolou Martinique e Cuba. E a Martinique, nossa, ganhou de Cuba de 3-0. O time dos homens é forte, só.
Ou seja, Cuba tá na rabeira mesmo. Perdeu pro outro que tinha perdido também.
Ou seja, Cuba é o beisebol mesmo, velho. O México ganhou do Canadá.
E o boxe.
No boxe. Mas eu tô falando de esporte coletivo, né? É uma comparação mais justa. E também a Costa Rica ganhou das Bermudas, mas custou, viu? Foi 2-1, eles passaram aperto com as Bermudas, viu? Passou apertado com a Bermuda.
Quer dizer que Bermudas deixou Costa Rica com as calças na mão.
Foi difícil.
Terceiro, foi esse.
E o Haiti, segunda vitória. O Haiti ganhou da Nicarágua e já tá classificado. Agora vai ter um Costa Rica e Haiti valendo liderança aqui.
Ó. Bom aí pro pessoal lá, que passa tanto sufoco por causa dos problemas que tem lá no Haiti.
Eu tô fechado com essa turma do Haiti aí pro título. E os Estados Unidos tá jogando por agora, se eu não tô enganado. E vamos ver aqui. El Salvador e Jamaica estão jogando nesse momento. Não, já acabou. El Salvador e Jamaica ficou 0-0. A Jamaica ganha de Honduras e empata com El Salvador, cara. Vai entender. E os Estados Unidos jogam amanhã. Quem joga hoje é Honduras e Curaçao, Rodolfo. Você quer ver esse jogo? Começa daqui a pouco. Acabando o podcast,
nossa,
você pode ver.
Mas onde é que vai? Onde é que eu vou assistir esse treco? É perigoso nem achar transmissão.
Deus, você acha? Você consegue?
Ô, bicho, mas a Jamaica, vocês têm que dar um jeito lá de colocar o Bolt pra jogar lá pela seleção deles,
velho. Eu fazia isso, ao menos pra ter uma jogadinha de marketing, ia ser da hora, meu filho.
É, o Bolt seria o primeiro cara que ia conseguir bater o escanteio e cabecear pro gol?
Não, né, velho? Eu acabei de ver aqui que então tem errado na pauta, tem Copa do Mundo duas vezes aqui, que tristeza. Daqui a pouco nós chegamos, porque antes da Copa do Mundo tem a Copa América. Ô, Rodolfo, por que que tem tanto estádio vazio, Rodolfo?
Ingresso caro, a competição não é tão atrativa como era na Copa do Mundo. O pessoal achou que ia ter o mesmo interesse na Copa América que teve pela Copa do Mundo. Só que pela Copa do Mundo vem principalmente os europeus pra cá.
Pois é.
Aí o pessoal tinha mais interesse em ver um Cristiano Ronaldo, um Thomas Miller, todos esses jogadores, um Robin, essa turma toda aí.
Se falar que eles acharam que a Copa América valia mais que a Copa do Mundo, porque o ticket médio da Copa América tá acima da Copa do Mundo.
Exatamente.
A FIFA tinha mais categoria popular.
Oh, falta total de noção dos caras, bicho. Presta atenção, sem contar que o momento financeiro
do país
hoje é totalmente diferente do de 2014.
Detalhe, nós estamos falando do Brasil, que quem tem condição de pagar isso na América do Sul é algumas pessoas do Brasil e outras algumas pessoas do Chile, velho. Agora o resto da América Latina inteira tá pior.
Comebol apronta isso?
Exceção feita a Argentina, que eles vêm mesmo. O pessoal de lá baixou aqui do Mineirão e foi o maior público até agora da competição.
Aliás, falar nisso aí, Celinho, como é que foi essa experiência lá no Mineirão? Porque você foi ver o Messi destruir 3 jogos. Aí você viu o goleiro do Irã fechando gol, o goleiro do Paraguai, o goleiro da Argentina pegando pênalti, o Paulinho destruindo, mas e o Messi?
Pois é, na verdade foram 2 jogos que eu fui só, não foi do da Copa do Mundo, não.
Quem que foi, então?
Que ele fez um golaço.
No jogo da Copa do Mundo, Rodolfo, que ele meteu o gol aos 48 de segundo tempo.
Fala a verdade. Rodolfo e Glauber.
Aquele dia, Glauber também o rapaz foi lá do Irã, fechou o gol, não fechou?
Foi a grande atuação do goleiro do Irã. O Irã assustou algumas vezes e foi o Messi salvar a lavoura com um golaço 48 de segundo. Um gol do Messi à la Robin.
Corta
pro meio e chuta no cano, no ângulo.
Goleiro do Irã pegou muito mesmo. Assim, mas só que naquela época, né, em 2014, o time da Argentina pelo menos tinha alguma coisa de base, né? Uma defesa bem arrumada. Com o time do Sabella, porque esse que veio jogar contra o Brasil, que tomou de 3, e esse de ontem, pelo amor de Deus, os caras não têm a menor noção do que faz com a bola, nem defendendo, nem atacando. Me lembrou muito o time do Gado Levi. Agora,
ô bicho, a Argentina é um caso a ser estudado de como que os caras desde 90, como diz, desde 90 pra cá já tiveram timaços, tanto o conjunto quanto individualmente, e a Argentina não vai pra lá nenhum.
É
um caso a ser estudado, é uma coisa assim que, assim, eu, do meu modo de vista, eu acho que hoje. Eu nunca tinha ouvido falar desse atual técnico da Argentina.
Pois
não,
é.
Nem como jogador, nem como técnico.
Eu não lembro do Scaloni, não? Ele fez o gol do título da Argentina no Mundial Sub-20 de 97.
Não, pois é, Sub-20 de 97. 22 anos não. Atrás.
E desde a Copa 2014, eles tiveram 7 técnicos. Não tem como dar certo.
Na minha opinião, eu acho que hoje, se você pegar caras argentinos, eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas pelos resultados recentes, nos últimos anos, eu acho que o técnico a gente tinha que ser ou Marcelo Gallardo, do River, ou Simeone.
O Simeone não quis.
Ou o Pochettino.
O Pochettino também chegou agora.
Só esses 3.
Eu acho que o Simeone e Pochettino não quiseram justamente por causa da desorganização.
Eles conhecem a AFA.
Sobre a AFA há muito tempo.
O negócio, eles conhecem a AFA, sabem o amadorismo que lá impera. E o Gallardo é um que não vai de jeito nenhum, porque quem manda dentro da AFA é o presidente do Boca. Então, não tem a menor possibilidade dele ser feliz lá.
Pois é.
Aí fica essa situação, porque, assim, de certa forma, é triste você ver uma seleção assim que, igual eu estava vendo uma matéria outro dia, que teve uma grande geração na década de 40, que poderia ter ganho as Copas de 42 e 46, uhum, se elas tivessem sido jogadas.
Que era exatamente a locomotiva do River Plate.
Aí conseguiu fazer o time de 78, que, assim, apesar do grande destaque ser o Kemp, não era, coletivamente era um bom time. Tudo bem, ficou manchado por causa daquele episódio envolvendo o Peru, que na minha opinião era desnecessário
os
argentinos terem feito aquilo. E 86, o brilho de Maradona, direito a gol de mão e tudo mais. A Argentina ganhou duas Copas do Mundo, as duas com polêmica.
As duas, amado.
As duas na mão grande, viu?
Mas mesmo assim, era tanto o time 78 quanto o de 86, eram bons esquadrões. A Argentina, apesar dos pesares, mereceu os títulos naquelas situações. A gente tem uma certa aproximação, que a gente tem grandes ídolos estrangeiros, Sorin, que é a figura mor, grande ídolo nosso do Cruzeiro, e nessa situação, nesse buraco aí, que parece que cada temporada que passa, parece que vai, não tem fundo. Eu acho que o fundo mesmo, quem pode chegar, realmente seria... O fundo supremo seria não ir para uma Copa, mas estão bem próximos de ir para um fundo bem grande, que é sair na primeira fase da Copa América.
Ah, não, mas eu acho que não.
Porque o negócio do terceiro está se cabo, dá para ir.
Pois é. 12 times classifica 8, a Argentina ficar de fora? É um mico maior do que aquele do Brasil na Copa América 2016.
É tão inútil quanto o mata-mata do Mineiro.
Pois é.
O mata-mata na fase de grupos.
Agora, aquela eliminação do Brasil, pelo amor de Deus, viu? Ser o outro eliminado do grupo junto com o Haiti, eu não tô tolerando, velho. Aquilo ali eu achei que foi ótimo ter acontecido, mas, enfim. Ô Celinho, qual foi sua impressão do estádio na Copa América?
Então, a torcida argentina é muito legal de ver. É, uma coisa que me incomodou. Mas é coisa da cultura brasileira, não tem como mudar. É o pessoal que sai de casa para ficar cantando música de brasileiro para provocar a Argentina.
Uhum.
Tem gente que acha isso legal, mas eu acho uma bobagem esse cara sair de casa no inverno com ingresso caro para isso em vez de ir curtir o jogo.
Uhum.
Mas eu sou assim, eu sou o cara que gosta de futebol, então não é que essa coisinha de torcida não me pega muito. Eu até entendo, mas eu achei bem chato isso. Agora, o jogo não foi ruim, né? Porque argentino, o time da Argentina não existe, é bola no Messi e seja o que Deus quiser.
Uhum.
O Messi até fica isolado no ataque. Aliás, é uma pena o Messi não ser uruguaio, porque se fosse, né? O Uruguai acho que era bicampeão de Copa do Mundo, porque seria um time fortíssimo.
Pois é, eu fico pensando nisso também, véio, porque o time da Argentina, cara... Quando a gente não cria... Oh, o gol que a Argentina tomou, aquele Almirón, pegou a bola e saiu correndo para a linha de fundo, sem a menor noção do que estava fazendo.
É.
De repente, dá a bola para trás, tem um cara livre dentro da área.
E os caras deixaram, né? O tempo de fazer falta, de fechar o espaço, e nada de... A única jogada da Argentina no jogo foi aquela que teve a bola na trave e depois o Messi obrigou o goleiro a fazer uma defesa e na sequência teve o pênalti do VAR. E aí vai ficar nisso, né? Vai ser o único gol do Messi que eu vou ver, foi de bola parada, de pênalti, porque o time da Argentina não ajuda nem um pouco. O auge desse time passou, né? Que foi a Copa de 2014, que foi finalista e quase que ganhou. Tivesse o gol do Higuaín, ganhava. E aquela Copa América que perdeu pro Chile. Então acho que o Messi não vai ter muito mais história pra contar de Copa com a seleção, não.
Não, e o pior de tudo é que, igual o pessoal tá comentando, o pessoal fica foco nos jogadores europeus, jogam na Europa e tal, tal. Ou, não é por nada, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Kahneman e o Vitor Cuesta fariam uma dupla de zaga melhor do que essa que tá aí na Argentina.
O Kahneman, pra mim, ele tinha que ter sido titular na Copa do Mundo já.
Eu não acho o Otamendi ruim, não. O Otamendi
não tô...
É a única coisa que funciona na zaga argentina. Agora, o companheiro de zaga dele realmente é muito ruim. Meio campo, não sabe o que faz, não marca ninguém.
Aqui, tudo bem. Então, e por que não pode ser Kahneman e Otamendi?
Pode. Seria uma boa dupla.
Pois é, ué. Enfim, né? Eu não entendo, velho. Parece.
Agora, de lateral eles estão muito a pé, viu? Eu até zoei que eles podiam naturalizar o Patrick, que estava bem arranjado.
Tava, viu?
O Tagliafico até que quebra o gai na esquerda. Agora aquele lateral direito, eu nem sei o nome dele.
Meu Deus, é um cara bizonho.
Agora. Não, pra quem já teve Javier Zanetti, agora tá com isso aí. Bom,
a retaguarda da Argentina já foi Zanetti, Ayala, Samuel e Sorin, velho. E agora nós estamos vendo que o melhor que tem é o Tagliafico. Então. E o Tagliafico eu gosto dele, não acho ele ruim não, mas ele tá mal pra caramba também. Eu acho que o time contamina os caras, deve ser isso.
É. Chama o Demichelis de volta.
Pois é. E aqui, conversar com vocês, esse Catar, hein?
Tá jogando bem, né, menino?
E quando eu falei, a gente até tava discutindo quando eles ganharam a Copa da Ásia, que o time era bom, alguém riu desse tem aqui, mas o time era bom mesmo. Estamos vendo, inclusive.
Os Sheiks estão fazendo todo investimento possível. Os caras vão sediar a próxima Copa. Eles não querem pagar um mico igual a África do Sul, que até agora é o único país sede que foi eliminado na primeira fase. Eles querem no mínimo passar de fase.
Pois é. Diferente da Venezuela, que já teve 5 gols de interferência do VAR.
Nossa.
O Qatar joga bem.
Pois é. Cara, esse.
Agora, já,
uma coisa que eu.
Já que nós,
não, só pra falar, você falou.
Já que nós estamos falando. Ah, pode falar.
Já que você falou do VAR, eu já tinha visto antes que podia dar treta, eles têm, e acaba dando treta mesmo, porque na América do Sul é só o Brasil que usa o VAR com regularidade. O resto da turma começou a treinar um mês antes da Copa pra ver como é que usava. Os caras estão fazendo muita cagada.
Os jogos que o VAR estão na mão de brasileiros estão horrorosos. Tem aquela habitual demora de 10 minutos para cada lance.
Isso que eu ia comentar. Tem
que errar, hein?
No jogo Brasil e Bolívia, que foi o Néstor Pitana, que apitou a final da Copa de 2018, você pode notar a diferença brutal.
Mas,
ele ouviu um negócio rapidinho e já foi lá pro monitor, não ficou. Parece que o árbitro brasileiro só quer ir pro monitor. Só se tiver e tal, 100% de certeza, que tem que rever o lance.
Eles fazem uma resenha de boteco lá pra poder decidir.
É, ué, em vez dos caras falarem assim, não. É possível pênalti, vai lá ver. É possível cartão vermelho, vai lá ver. Não, eles ficam um bate-papo lá pra até criar ânimo pra ir ver o vídeo.
É difícil.
E eles erram.
Não, e questão seguinte, a decisão final é do árbitro de campo.
Sempre.
A decisão soberana, o que os brasileiros não entenderam ainda, os árbitros brasileiros, é que a decisão final é deles. O VAR é um auxiliar para dirimir lances duvidosos. Quem dá o julgamento final, a decisão soberana, é do árbitro de campo. Só que parece que os árbitros brasileiros querem jogar a responsabilidade pro VAR.
Ainda continua existindo interpretação, né?
É.
Isso nunca ia.
Vai continuar.
Isso nunca ia mudar. Agora.
E já que a gente tá fazendo apoiado geral assim, o Uruguai é fortíssimo candidato a ser finalista.
O Uruguai junto é com o Brasil, né?
Seleção. O Brasil tá em casa, se eles não se cruzarem antes, fatalmente acho que será a final, porque são os dois melhores times. O Uruguai é melhor que o Brasil, sim, porque tem dois atacantes muito desiguais. O Cavani continua jogando um absurdo. O Suárez está um pouco fora de forma, e pelo menos eu achei, né? Mas continua metendo gol também, então.
O Suárez está recuperando acho que ele fez uma artroscopia no joelho no final da temporada.
Como o Uruguai tem coletivo, então é um candidato fortíssimo. Tem zaga com Godinho, né? Tem o meio-campo azuar e dois atacantes fora de série. Aliás, quando você trouxe aquela polêmica de Romário e Bebeto, tá aí uma dupla que eu acho melhor do que Romário e Bebeto, porque os dois são muito craques, Cavani e Suárez. E dão certo há 10 anos aí, né? Juntos.
A minha questão com Romário e Bebeto é que eles não jogaram 10 anos juntos. Eles jogaram um ano junto. Só isso.
Uhum.
E aí, um ano somando as duas passagens, né? Mas tudo bem. É uma comparação válida.
Celinho, mas o Uruguai cortou prego ontem contra o Japão, aliás. O Japão foi garfado.
Foi.
Ontem, naquele jogo lá, porque aquele pênalti, do Uruguai, aquele lá foi muito mandrake.
Não, porque, concordo com o cortou prego, não. O Japão teve mais sorte que o Uruguai, que o Uruguai mandou duas bolas na trave, teve muito mais sinalização que o Japão.
Aquele pênalti foi muito mandrake, só. O cara, eu disse, foi o Cavani que foi de encontro ao jogador do Japão e não o contrário.
E o Japão fez os gols com mais falha boba da defesa do Uruguai do que por mérito mesmo.
É, mas assim, agora, um que vocês não citaram e que, assim, pode ser um elemento surpresa é a Colômbia no grupo C.
Sim, pode ser.
Ganhou seus dois jogos, vai, como diz, o que eu tô achando que tá perigando a Argentina ser eliminada, bicho, é que o Paraguai deve ganhar da Colômbia. Colômbia deve mandar os reservas tudo em campo, porque eles já são líder e primeiro. E, assim, se essa Argentina se enrolar contra o Catar, que não é um time ruim, se eles não ganhar, é adeus. Se, assim, eu, com a vitória do Paraguai, se eles não ganharem do Catar, é um abraço, volta pra Buenos Aires na primeira fase.
O Chile também, não sei como é que tá o time, não, mas a campanha é boa, que acabou de vencer hoje. Venceu o Equador.
Ah, velho, mas aí o Chile tem 6 pontos, o Uruguai tem 4, o Japão tem 1 e é isso. Equador. O Equador perde pro Japão. O Japão pode passar de fase, rapazes.
É.
Que loucura.
Eu tô falando, bicho. Não tá difícil essa Argentina ficar fora na primeira fase, não. Aí não. O pau vai cantar.
Eles sabem, já estão cortando prego desde já.
Eles já sabem disso, Rodolfo. Pode ficar tranquilo. Muito bem, pessoal. E para encerrar, seleção brasileira. O que, que espera dessa coisa? O Brasil monta o time todo ofensivo e não consegue atacar. Eu não sei o problema. Onde que tá?
Eu, assim, eles atacam um pouco, verdade. A produção ofensiva não é lá essas coisas, não. Mas quanto a Venezuela aí, o Brasil fez 3 gols, né?
Pois é.
Teve
azar de um detalhe ou outro, assim, a Venezuela defendeu muito bem, mas... Sim. Se o Brasil tivesse feito gol, o panorama do jogo estava.
Sim, mas o que eu tô falando não é disso. É a dificuldade que o time tem em produzir a jogada de gol. É isso que eu acho estranho.
É, o que tá faltando nesse time do Brasil, que deveria, quem deveria fazer isso é o David Neres, que eu não sei se ele não tá suportando a pressão por estar na seleção principal. Principalmente igual nesses casos da Venezuela, que eles armaram um muro que foi transposto 3 vezes, mas não valeu. E na minha opinião, o primeiro gol anulado por impedimento foi mal anulado, porque o cara da Venezuela, ele aquele ataca cara a bola.
Aqui que o cara dá o passe também, achei.
O cara ele ataca a bola, você vê claramente o cara fazendo o movimento da perna. O cara ataca a bola bateu nele e deu impedimento. Eu acho que esse gol foi mal anulado. Mas retomando o assunto inicial, nessas situações de defesa forte, você tem que ter o quê? Tem que ter aquele cara que quebra essa marcação, aquele cara que consegue se enfiar, por exemplo, entre o zagueiro e o lateral e quebra a linha de marcação. O Brasil não tem isso. O Everton, ele tem a habilidade, mas eu não vejo ele com esse tipo de habilidade. Ser aquele cara que se enfia entre o zagueiro e o lateral para quebrar essa marcação. O Brasil tá sem esse jogador, ou jogadores que poderiam fazer isso não estão sabendo como fazer. Amanhã vai pegar a seleção, em tese, a mais difícil do grupo, que é o Peru.
Vai empatar.
E esse jogo tá com cara de empate, eu ia falar isso, porque o empate classifica as duas seleções.
É.
O empate classifica as duas seleções e não sei.
Deve ser joguinho de comadre.
Eu não sei o que é isso, mas eu tô falando isso, que nessa seleção brasileira, que ao contrário das outras gerações que você via jogadores que sabiam correr e driblar, porque isso é difícil. O cara que era mestre nessa arte era Ronaldo Fenômeno. O cara corre e dribla. Tá sem esse cara que se enfia entre o zagueiro e o lateral, ou entre os zagueiros e o lateral, para justamente bater essa marcação. E a coisa que está mais difícil no Brasil, que é o 10 passador. Aquele 10 que levanta a cabeça e ele já consegue visualizar um passe, justamente para quebrar essas linhas de marcação. Um país que já teve Zico, já teve Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, caras que sabiam bem fazer
isso.
A seleção atual não tem isso.
Mas não vai ter.
Coutinho não tá conseguindo resolver isso. Não tá conseguindo fazer isso.
Não tem lugar nenhum, não, menino. Onde que você viu isso? No Brasil não tem nenhum pra chamar, não.
A Argentina que tem, mas só tem
isso. Até porque, se vocês forem analisar bem, essa mudança no futebol hoje, esse esquema 4-2-3-1 ou 4-3-3, dependendo da variação, o cara que antes tinha a função de dar passe, ele virou fazendo a função de segundo atacante ou de elemento surpresa. Na maioria dos times que tem hoje, você analisa essa função assim, a maioria dos caras, eles não tem mais esse 10 estilo Alex. Porque hoje, com essa exigência de futebol físico, rápido e tudo mais, o cara que para pra pensar o jogo, o pessoal não quer mais saber dele. É considerado inútil.
Então tá bom, chega de Copa América, já falamos demais disso aqui. Tem Copa do Mundo agora. Eu queria dizer que terminou a primeira fase, estão resolvidos os grupos. E diga-se de passagem, que loucura. Celinho, você viu algum jogo da primeira fase da Copa do Mundo Feminino?
A primeira fase eu vi só os jogos do Brasil, mas mesmo assim metade deles, né?
Rodolfo, e você?
Eu também assisti os do Brasil.
Gostaria de dizer uma coisa, o Brasil fez muito em se classificar, mas não passa da seleção da França, vai ser derrotado, pode até cair batendo, mas não passa não. Vamos lá então. Grupo a grupo. O grupo A. A França passou com sobras, né, 9 pontos. A Noruega, 6 pontos. Nigéria, 3 e Coreia do Sul, 0. Aqui eu achei engraçado que França ganhou da Nigéria de 1 a 0. E a Nigéria foi a primeira seleção a terminar, das terceiras colocadas, a terminar sua participação. E só pôde comemorar a classificação para as oitavas depois que a última saiu de campo. Ela ficou 2-3 dias passando raiva até garantir a classificação. E, aliás, o VAR errou também contra a Nigéria, porque mandou voltar o pênalti que a Rinar tinha perdido, e a goleira da Nigéria não adiantou não, viu?
É, e depois, quando a França fez o gol, teve invasão e faltou coragem para poder voltar nesse aí também.
Exatamente. E nesse grupo, o curioso é que a Noruega jogou bem contra a Nigéria na primeira rodada, jogou bem contra a França, quase conseguiu empatar contra a França na segunda, e jogou pessimamente. A Coreia deu um baile na Noruega, e a Noruega chutou duas bolas no gol, fez dois gols, e passou em segundo no grupo.
Futebol é resultado.
A base da França é o time do Lyon, né?
Exatamente.
O Lyon é cheio de nacionalidade.
Não, o Lyon é cheio de nacionalidade, sim, mas a base da seleção francesa está lá. A Amandine Henry, por exemplo, a Reynara, zagueira, a Le Sommer. O time da França é muito forte, mesmo com a base não estrangeira do Lyon, é um time massa. Eu fico imaginando se a Ada Hagerberger tivesse ido jogar com a Noruega tinha ganhado a França. Aí corria um risco seríssimo do Brasil estar jogando com a Noruega em vez de estar jogando com a França. Mas tudo bem. A Alemanha também dominou o grupo dela, fez 3 vitórias, só que as duas primeiras foram na Taba da Beirada, 1-0 na China e 1-0 na Espanha, e depois meteu 4 na África do Sul e se classificou. A Dibrit foi a destaque do time, inclusive eu votei nela para a seleção da primeira fase. A Espanha e a China já estavam virtualmente classificadas, fizeram um jogo de comadres na última rodada e se classificaram. A Espanha em segundo, a China em terceiro, e a Espanha até tentou perder o jogo no final, porque quando ela percebeu que ela ia jogar com os Estados Unidos se passasse em segundo, mas aí já era tarde. Não ficou bem combinadinho o negócio, não. Agora o grupo C, que grupão, hein? Bem que a gente falou que ia ser um grupo equilibrado. A Itália, a Austrália e o Brasil terminando com 6 pontos no grupo. E o fiel da balança foi a Jamaica. Quem meteu mais gol na Jamaica passou em primeiro, no caso foi a Itália. A Itália perdeu para o Brasil na última rodada por 1-0 e a Austrália ganhou da Jamaica de 4-1. Como a Itália tinha feito 5 gols de saldo na seleção jamaicana, terminou em primeiro. O Brasil poderia ter ficado em segundo, era só ter feito mais um gol na Itália, mas o Vadão achou melhor o time segurar 1-0. Eu não consigo.
Não, mas era outra. Não, tem um detalhe. Se o Brasil tivesse feito o segundo na Itália, ele teria sido primeiro do grupo.
Não, era?
Era, ué.
Não, mas aí.
Porque o Brasil ia. O Brasil e Itália. Ia ficar iguais, mas o Brasil ia ter vantagem no confronto direto.
É verdade, Rodolfo. Você tá... Olha que desgraça, velho. Eu, meu Deus, eu tenho raiva desse padrão. Homem burro, velho.
Ou seja, em parte, tem na cota dele, tá a culpa do Brasil pegar a França de cara.
Nossa, que homem burro, velho.
Podia ter livrado se tivesse segurado pelo menos um empate contra a Austrália, ou se tivesse tentado o segundo gol na Itália.
Que tristeza. O Leandro e a mim, do Central Texto, falou que ele é uma samambaia. Eu tô começando a acreditar. E nesse jogo da Austrália aqui, o Brasil ainda tava ficando em segundo, menos ganhando com a Zé, mas no último lance lá, a Austrália fez o quarto gol, aliás, os 4 gols foi da Kerr, atacante australiana, que quase que ela consegue fazer 5 também, igual a Alex Morgan dos Estados Unidos. Mas enfim, o grupo D, a Inglaterra passou com uma vitória por 2-0 sobre o Japão, passou em primeiro lugar do grupo com 3 jogos, 2 vitórias, 3 vitórias, né? E aliás, grande atuação da goleira do Japão nessa partida. O Japão já estava classificado, então poupou algumas jogadoras, levou um time misto também, não se esforçou tanto para passar em primeiro. E a Argentina, por sua vez, fez o melhor jogo dela na Copa, saiu tomando, a Argentina que quase não toma gol, levou 3 gols da Escócia, e faltando 20 minutos para acabar o jogo, foi lá e começou a reação e conseguiu empatar no último lance com um pênalti que a jogadora da Argentina perdeu. O VAR mandou voltar e aí ela conseguiu fazer o gol. E a Argentina saiu de um 3-0 para o 3-3. Manteve a esperança de se classificar, mas aí era querer demais, né? O Chile tinha que empatar com a Tailândia para a Argentina passar e Camarões com a Nova Zelândia. Aí eu achei difícil. Mas a campanha da Argentina foi formidável. Eu não sei o que vocês acham, mas para um time que na última participação em Copa estava tomando 11 gols de diferença, quase se classificar já é um avanço muito grande.
É evolução mesmo.
E bem que o Sorin falou antes que era melhor a Argentina, viu? Ele estava certo. O grupo E, a Holanda venceu o Canadá por 2-1 e terminou em primeiro, o que fez com que a Holanda fizesse a melhor campanha. E o Canadá viesse logo depois, a Sinclair do Canadá fez um gol e segue na empreitada dela de se tornar a maior artilheira de uma seleção. Faltam 3 gols para ela conseguir isso. E o Canadá terminou em segundo. Camarões venceu no último lance a Nova Zelândia e eliminou a Argentina. Ou seja, a Argentina ainda tinha esperança até o 92 do segundo tempo. É muito sofrimento, dá para fazer um tango com isso. E Camarões avançou. E o grupo F foi Barbados, os Estados Unidos venceu a Suécia por 2-0, se classificou. A Suécia terminou com 6 pontos em segundo. E o Chile teve a bola do jogo para se classificar, vencia por... Aliás, é um parto fazer um gol para essa seleção do Chile. É as custas tomar, mas tem uma dificuldade para fazer. 4 bolas na trave, velho. E aí chega no final do jogo, pênalti para elas bater, a mulher vai e chuta na trave. E aí é a segunda Copa do Mundo seguida que o Chile é eliminado por um travessão. Eu não dou conta disso não, velho.
Complicado.
Aliás, depois eu vou até colocar aqui no podcast a história da manager da seleção tailandesa. que ela emprega jogadoras, ela investe no esporte do futebol feminino e ainda investe no masculino. Ela é tipo uma mecenas do futebol da Tailândia. É uma história muito interessante. Tem a treta da seleção feminina dos Estados Unidos, que está aí chutando bundas, mas que ela está brigada com a Federação Americana por causa que os homens ganham muito mais que as mulheres lá, e as mulheres dão mais lucro para a federação do que os homens. Fizeram um estudo, foi contratado um estudo para comprovar se o argumento da Federação Americana estava certo, de que os homens davam mais lucro no futebol. As mulheres dão o dobro de lucro dos homens.
Aliás, um pouquinho... É até estranho, sem contar que os Estados Unidos têm uma história longa, vitoriosa no futebol feminino. Sim. O futebol feminino é um esporte 100% consolidado por lá. O futebol masculino, o melhor desempenho que conseguiu fora da CONCACAF foi ser vice na Copa das Confederações de 2009. Uhum. Quando perderam pro Brasil. E dizer que o futebol feminino dá maluco, masculino, isso beira o ridículo.
Pois é. E aí, por isso que o time dos Estados Unidos quer massacrar todo mundo, né? A Carly Lloyd, duas vezes o melhor do mundo, que é a veterana, ela vem do banco e já tem 4 gols na Copa do Mundo. O negócio lá é todo mundo com sangue no olho, né? Mas enfim, com isso, os mata-matas estão definidos. Na seleção da primeira fase a gente vai colocar aqui também, a gente escalou. Agora os mata-matas, Noruega enfrenta a Austrália, quem passar pega Inglaterra ou Camarões. Eu já estou cravando aqui, vai dar Austrália e Inglaterra. Vocês querem chutar ou não?
Também acho que dá Austrália e Inglaterra.
É, eu acho que Inglaterra passa, mas Noruega e Austrália deve ser um jogo equilibrado.
Se a Hagerberg estivesse, eu ia falar que dava Noruega, mas como ela não tá, França e Brasil vai dar França, Espanha e Estados Unidos vai dar Estados Unidos.
Também. Deve ser isso mesmo.
Do outro lado da chave, Itália e China, eu acho que dá Itália, que essa Itália tá empolgada. Olha só, duas seleções que o Brasil ganharia estão se enfrentando. E vão pegar Holanda e Japão. Aí eu acho que a Holanda está numa fase melhor. Apesar de ser a atual campeã europeia, a Holanda nunca teve uma campanha destacada em Copa do Mundo. Essa é a grande chance. E a atual vice-campeã Japão vai ficar de fora. O que vocês acham?
Deve ser também isso. Acompanho
o relator. Alemanha e Nigéria vai dar Alemanha. Suécia e Canadá já foi jogo... de semifinal olímpica, de semifinal de mundial também. Suécia e Canadá, eu acho que vai dar Suécia.
O Canadá também é forte, né?
Deve ser o jogo mais equilibrado dessas oitavas de final.
É, eu acho.
Além de Noruega e Austrália.
Eu também tô com essa ideia aí, Rodolfo. Esses dois devem ser os confrontos mais equilibrados.
É. Mas eu creio que a Suécia deve passar também.
Se o Canadá passar também, eu não vou achar estranho.
É, não, não é surpresa.
Exatamente.
Opa, vou postar no Canadá só pra contrariar.
Isso aí, Sérgio, gostamos dessa sua atitude.
E eu no outro aposto na Noruega contra a Austrália.
Ah, então tá bom. Vamos checar isso depois pra ver quem tá certo e quem tá errado. É, pra encerrar, só pra falar que a gente não tá citando, vai ter GP de o que esse fim de semana, Rodolfo? O Hamilton já ganhou, né?
É, entrega o campeonato pro Hamilton logo. Já vão pensando. Entrega de 2020 também.
E aí já vão
pensando. De Fórmula 1 só deve ter mudança em 2021.
É, que não dá, velho. Quando é perto, os caras dão a vitória pra ele.
É. Aí vai ser na França. O pessoal no mesmo dia vai primeiro assistir. O GP vai assistir uma vitória do Hamilton em Paul Ricard.
É.
E de lá vão sair pra assistir o jogo da França e do Brasil na Copa do Mundo Feminino.
Vai ver a França tirar o Brasil. Ah, velho, eu não dou conta, velho.
A gente comentou semana passada essa questão e o Glauber falou uma coisa verdadeira, que desse jeito que lá vai, a Fórmula 1 vai virar esporte de controle remoto.
É, carrinho lá de controle remoto é um futuro que a gente, infelizmente, não pode desconsiderar, não, viu?
Nesse ritmo que lá vai aí, nesse excessiva punição a qualquer erro, realmente o Glauber falou, e depois vou pensar melhor se ficar nesse batidão mesmo. Imagina, fórmula de simulador.
É. Enfim, senhores, mais algum comentário que queiram fazer?
E essa notícia da MotoGP aí?
É verdade.
Que MotoGP?
Tem MotoGP aqui no roteiro.
Ah, não, você mas mesmo... eu vou falar de MotoGP. Ô, Celinho, seu primo ganhou de novo, tá?
Tá, normal.
O Lorenzo tava numa disputa tensa lá pra ver quem ia ganhar. Aí o Jorge Lorenzo foi e caiu, e numa manzada só. Veja bem, o cara caiu. Tudo bem o cara cair numa prova de MotoGP, não é verdade, Rodolfo? Isso acontece muito, né?
Normal.
É uma coisa normal de acontecer. Ainda mais quando você está disputando a vitória. Agora o infeliz levou junto com ele o Dovizioso, o Maverick Vinales e o Valentino Rossi.
O Marques deve ter só agradecido.
Aí foi rindo. E depois de muito.
Deve ter falado igual o Hamilton. Me dá essa taça logo.
O segundo lugar foi um tal de Fábio Quartararo da França, que eu nunca ouvi falar desse cara antes. O Danilo Petrucci, que tava lá no final e ficou em terceiro. Os três caras que dão conta de ganhar. Aliás, os quatro caras que dão conta de ganhar do seu primo, Zé, e saíram na mesma lambada, assim, são os quatro, assim.
Eles devem ter ficado com vontade de matar o cara, né?
A imagem é muito boa, a cara que o Vinhares faz no quando ele chega nos boxes, assim, ele tá muito puto, né? Ele tá muito puto. Mas, enfim, senhores, com essas pataquadas, chegamos ao final de mais um StatCast. Continue acompanhando a gente no Instagram, com a cobertura da Copa do Mundo. No Twitter você vai ficar sabendo dos resultados da Copa América, da Copa Ouro e da Copa Africana de Nações. A gente vai continuar falando sobre outros esportes, sobre a Liga das Nações de vôlei feminino, inclusive, que terminou a primeira fase. O Rodolfo, só para encerrar aqui, China, Estados Unidos, Brasil, no feminino, tá? China, Estados Unidos, Brasil, Itália, Turquia e Polônia. Quem vai ser campeão? E vai ser na China.
Nossa senhora. Só seleção de porte, mas a China, por jogar em casa, é favorita.
Celinho, e a sua opinião?
Não sei, Rafa. Pode ser China também.
Não, eu já tô adiantando que a China vai ganhar. Daqui a algum... quando começar em julho a fase final na China, a China já vai ser esse campeão. Vocês vão ver. Mas é isso então, pessoal. Agradecemos a presença do Rodolfo.
Valeu, galera. Até a próxima.
Agradecemos também a presença do Celinho. Celinho, compensa em ver jogo da Copa América?
Compensa. Principalmente o mata-mata.
Ah, isso aí, cara. Aliás, eu atravessei a Cristiano Machado e esqueci de contar para vocês. Com 6 integrantes da delegação da Bolívia que tinham ido fazer compra no Mina Shopping. E inclusive um deles, eu bati o olheiro, eu falei, esse cara eu já saquei, me falaram o nome dele lá na hora. Aí eu já mais ou menos desconfiava que era o cara que tinha marcado o Firmino no jogo do Brasil com a Bolívia. E era o sujeito mesmo, viu, o zagueiro do Bolívar. Falar a verdade, foi uma experiência muito curiosa. Aliás, essas competições têm essa vantagem, sempre acontece isso. Senhores, mais alguma coisa? Podemos encerrar?
Ficamos por aqui então.
Um abraço a todos, o Glauber estará de volta. É Jucino que chama o zagueiro, camisa 22 dele. O StatCast voltará na próxima semana, já falando desses mata-matas da Copa do Mundo, das outras Copas e de tudo o que pintar no mundo do esporte, com o Glauber de volta, naturalmente. Valeu, pessoal, um grande abraço. Semana que vem estaremos aqui.
Valeu.
Valeu.